acho que ele também assiste aqui, entendeu? Tá assistindo. Eu acho que, como ele é novo tal, chega num clube dessa grandeza, se quiser jogar futebol, aqui é o lugar. Belo Horizonte te ajuda tudo isso aí, para você ser focado, é tranquilo, o povo mineiro é acolhedor, a torcida vai te abraçar, o clube tem total estrutura. Agora, tem que tomar cuidado, né? Moleque novo, tem todas as outras coisas que pode atrapalhar na carreira de uma cidade grande, né? Mas assim, dá tudo, tem muita impressão assim que esse moleque vai seguir no trilho, vai seguir no caminho e aproveita, cara, aproveita tudo, porque assim, é um moleque que, cara, é um moleque se bem aí, tem tudo aí pra pintar, quem sabe seleção brasileira mais pra frente, já que tá fazendo um caminho nas seleções de base também.
Potencial ele tem pra isso, né? É legal, né, Max? Viu um garoto tão novo falando com tanta propriedade, assim, de muitas coisas.
18 anos, né?
É.
Legal pra caramba, sabe? Mencionou ali a família, no primeiro bloco, ou no primeiro tempo, o Panzi falou da emoção do pai, né? Pro pai, cara, aí é legal, ele já deu a entrevista dele, o Fabrício falou muito bem, o Panzi aqui também, da apresentação do garoto, mas eu quero me reportar à família do garoto, né? Do pai, de um menino de 18 anos, uma cidade pequena lá do interior do Pernambuco, fez base no Sport. Um sonho, né? Um sonho no coração e na cabeça. Ô, velho, é uma vitória pra família, né? E aí a emoção do pai na apresentação do garoto. Eu tenho certeza que ali no coração do pai, ô Fabrício, pô, missão cumprida, cara. Missão cumprida. As histórias dos jogadores profissionais, elas são muito parecidas, né? Um ou outro que tem uma condição melhor e tal, mas é brabo, entendeu? E aí é um salto que o cara dá na carreira, pô, vem pro Cruzeiro, abre o horizonte, vai vestir a camisa 5, cara, do Cruzeiro. Imagina, menino de 18 anos, né? O pai vendo tudo aquilo ali, a mãe. Então, neste meu comentário, eu queria, pô, me reportar à família, aos pais. Nós tivemos os nossos ali atrás também, né, ô Fabrício? Que na nossa idade, era isso aí também, cara. Esse sonho da família, né? Muito legal isso, Pedro Abílio.
Muito bem, 7:28 aqui na turma do Bate-Bola. Agora é o pensamento na quinta-feira, Pancieri.
Pensamento na quinta-feira, estaremos lá amanhã, inclusive vamos partir cedo para Curitiba para fazer essa chegada do Cruzeiro também na turma do Bate-Bola, já estaremos ao vivo, viu, Pedrão? Já deixa o espaço aí no programa pra gente registrar ali, ó, tá passando fulano.
Vou pensar.
É a chegada do Cruzeiro na capital paranaense para essa partida de quinta-feira, o Cruzeiro que quer essa retomada, né, de caminho bom. Semana passada foi uma semana boa de vitória diante do Internacional, fim de semana foi meio estranho, né? Acho que pegou muito o negócio do Sinisterra, tá? Eu ouvia ontem vocês falando, mas pegou muito realmente em termos de vestiário. Houve um baque mental no grupo. E agora o Cruzeiro vai tirar essa situação aí com um jogo para cima do Curitiba. Amanhã fecha a preparação. Pode ter o Kaique Kenji viajando, uma boa notícia. Jogador que é jovem, faz a beirada. Pelo jeito a parte física tá legal. Vamos ver se o Neyser vai suportar, se vai conseguir viajar. Teve aí um probleminha aí, por isso não participou do jogo contra o Botafogo, nem foi relacionado para a partida. E para eu fechar da minha parte aqui essa participação, daqui a pouco a gente volta na mesa redonda, a torcida do Cruzeiro esgotou hoje, né, a carga aí de, foram acho que mais ou menos 3 mil ingressos que foram disponibilizados aí para o duelo contra o Flamengo, mas outras cargas serão disponibilizadas para a torcida do Cruzeiro para o duelo contra o Flamengo, jogo do Maracanã. O Cruzeiro vai disponibilizar mais vendas de ingressos aí, isso vai acontecer e vamos acompanhando, mas essa primeira carga que foi disponibilizada aí pelo Cruzeiro, né? Nessa venda, ela foi encerrada, ela foi esgotada, melhor dizendo, essa é a palavra certa, encerrada não, ela foi esgotada.
Boa, Emerson Pancieri, daqui a pouco, mesa redonda do Cruzeiro, às 8:00, você continua neste mesmo link aqui, vai acompanhar lá com o Pancieri, com o Fabrício, com todo o nosso time.
Próxima carga, estão me perguntando aqui, segunda-feira, 10:00.
Boa, boa, boa informação. Desde cedo tem muita gente mandando no chat aqui a respeito da compra dos ingressos para o jogo da Libertadores. Sinal eletrônico marcou 7:30, vamos a Brasília com as informações do jornalismo da Itatiaia. Boa noite, Aline Peçanha.
Oi, Pedro Abílio, boa noite para você também, para todos que nos acompanham ao vivo aqui no TBB. Bom, O ministro Dario Durigan, ministro da Fazenda, acabou de anunciar que o programa Desenrola Brasil vai ser prorrogado até o dia 31 de agosto. Isso aí é importante para aqueles atrasadinhos que querem renegociar as dívidas, que não deu tempo e agora tem até o dia 31 de agosto para entrar em contato com as instituições e renegociar as dívidas. O ministro disse que isso não tem impacto nas contas públicas, que isso já está orçado e que a ideia é exatamente fazer com que todos possam fazer ali a negociação com o que tem em débito junto com as várias instituições credoras que existem. Volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Aline. Já já tem mais informações e análise do Atlético aqui na Turma do Bate-Bola 7:31.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
Na obra, na oficina ou nos reparos do dia a dia, todo grande projeto começa com as melhores ferramentas. E a Vonder entra em campo com uma seleção de respeito, pronta para jogar junto com você. Alicates, martelos, chaves, trenas, parafusadeiras, serras mármore e muito mais. Porque no trabalho profissional, o brasileiro joga muito. E seja qual for o seu trabalho, a ferramenta é Vonder.
Vonder, a ferramenta do Brasil.
Precisando tomar vacina ou fazer um exame? Conheça a Nova Araújo Filial 120 anos. O espaço especializado Araújo Saúde abre todos os dias e tem vacinas para todas as idades, com sala interativa e lúdica para vacinação das crianças. Também tem exames rápidos e vários serviços farmacêuticos. Passe na Rua Rio Grande do Norte, 515, e faça uma visita. Nova Araújo Filial 120 anos, feita de história e que vai entrar para a história.
Amor, ouviu essa moto?
Deve ser um entregador.
Mas a gente não pediu nada.
E daí?
E daí que pode não ser um entregador. E se for outra pessoa? E se ele sabe que a gente não tem alarme?
Não tenha medo. Tenha Verisure, o único alarme com blindagem total, que protege todas as entradas. Em caso de alerta, sensores e câmeras detectam o invasor, enviam as imagens para a central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 10 10 360 ou acesse verisure.com.br e peça um estudo de segurança gratuito.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Segundo tempo do Galo aqui na Turma do Bate-Bola, tá de volta o Cláudio Rezende para a gente falar um pouco mais a respeito desta semana, semana sem jogos, é verdade, uma semana de momentos importantes também na cidade do Galo para o Eduardo Domingues preparar o seu time. Ô Max, eu já te perguntei mais cedo a respeito da situação do Alexander, eu queria que a gente fizesse tipo um exercício aqui para tentar entender o retorno do Alan Franco, viu, Max? Como é que você imagina que isso vá acontecer? Porque foi um primeiro semestre, independente de se com Sampaoli ou com Eduardo Domingues, de uma titularidade quase que absoluta do equatoriano. É justo? Ele deve ser um titular absoluto? Ou tem gente pedindo passagem aí que o Alan Franco pode abrir o olho? Edu falou muito do Cissé aqui no primeiro tempo, por exemplo.
É, o Cissé acho que exerce até uma função diferente da dele. Eu acho ele mais plantado ali, né? No meio de campo.
Isso é uma vantagem para o Cissé, por exemplo?
Cara, assim, eu acho que independentemente disso, eu compartilho do que o Panzi falou aqui no primeiro tempo. É, o CC tem que ser a bola da vez. Se ficar no banco, é o primeiro a entrar.
Uhum.
E reforço o que eu trouxe ontem no comentário, né? Pra mim, já tem que iniciar os jogos também, cara. Não sei se todos, mas, pô, já oportuniza esse garoto já começando, já pra quebrar o gelo, pra ganhar mais minutos, entendeu? Porque eu acho que ele tá pedindo passagem. Eu acho que o Franco é importante nessa engrenagem. O time voltou bem, né? Desse recesso da Copa do Mundo, com um empate bem jogado num primeiro tempo contra o Bahia. Um jogo bem meticuloso, bem articulado, né? Pelo Barba contra o Palmeiras, na sua estratégia, né? De baixar as linhas, jogar no contra-ataque. O Atlético foi muito feliz quando pegou o Palmeiras usando esse tipo de jogo, né? E eu acho que o Franco vai ser útil. Eu não sei se já agora, cara, pra ser titular. Porque, poxa, eu sinceramente, eu não gosto de mexer em time que tá ganhando, não, entendeu? Tá ganhando, tá jogando bem, os caras estão com moral, estão com confiança, entendeu? Franco naturalmente vai ter os seus minutos novamente, mas para esse início, eu acho que seria interessante manter, mesmo porque é legal você dar continuidade com aquilo que tá dando certo, entendeu, o Pedro Abílio? E acho que para o final de semana, até por ter uma semana inteira aí de treinamento, né, não tem uma sobrecarga nessa hora, manter o que está dando certo nessa hora seria interessante.
Onde é que está o Tomás Pérez nessa fila aí, Edu?
Não, eu só acho que para quem prefere o Cissé, quem prefere o Maicon, quem prefere o Natanael, são todas essas funções que o Franco pode fazer, não precisa depreciar o Franco, né? Eu tenho lido muito isso na torcida do Atlético. Às vezes o torcedor prefere o Cissé e descasca o Franco. Prefere o Maicon e arrebenta com o Franco. São características diferentes. O Franco é um cara mais de desarme, mais destruidor. Mas é um cara experiente, tem liderança. O Franco é um dos líderes do grupo do Atlético. É jogador experiente, de seleção. Pode ser reserva do Natanael, pode ser reserva do Maicon. Disputa posição com o Tomás. Hoje, entre Tomás Pérez e Franco, eu até prefiro o Franco. O Atlético ganha uma opção, cara. Eu também acho que o Franco não tem que ser o titular. Para mim, Maicon e Cissé, uma ótima dupla. Agora, se vier o Franco, ok. É bom que aumenta a disputa do dia a dia. Aumenta o nível de disputa. E se você tem uma disputa no dia a dia, você eleva o nível do Franco, do Cissé, do Maicon, do Pérez, do Natanael. Hoje o Atlético não tem reserva de lateral direito. Você vai me dizer que é o Preciado. O Preciado não é mais lateral direito. Há muito tempo ele não é mais lateral direito. Ele é um ala, um meia, joga bem mais avançado. Então a briga do Preciado hoje é com o Coelho. Ele é um reserva do Coelho, não do Natanael. Então a gente pode enxergar o Franco como reserva, inclusive, do Natanael. Ele foi lateral direito da seleção do Equador na Copa do Mundo. Ele é lateral direito da seleção do Equador. Então, assim, que bom que o Franco está de volta. E não é porque torcedor A ou B, jornalista A ou B, preferem o Maicon, o Cissé, e eu prefiro, que eu vou aqui descascar o Franco. O Franco é importante pro elenco do Atlético. Que bom que ele voltou.
Que mais? Fez uma boa Copa do Mundo, né? Fez uma excelente Copa do Mundo jogando ali. O Preciado entrava como ponta, né? Como beirada, né? Naquele time.
Verdade.
Foi muito bem.
Que mais que te chama a atenção aí no Franco, Fabrício?
Não, eu acho que ele é importante. Eu acho que taticamente, né? Um jogador, acho que na falta do Michael, por exemplo, ele pode fazer aquela função, porque o Cissé, eu acho ele é muito elétrico, cara. O Cissé é muito energia, bola lá à frente. Ele não vai cumprir muito essa função tática. Ele se encaixa bem como segundo volante e aí ele se destaca. E tem tudo que pra pegar a minutagem aí, ele se destacar como os melhores aí na posição, no Campeonato Brasileiro. E agora, cara, o Franco, o futebol que ele apresentou na Copa do Mundo, pô, se ele jogar aqui, cara, naquele nível ali, pô, vai ter uma tranquilidade absurda a linha defensiva do Atlético, além de, às vezes, ele chegava lá com propriedade, qualidade, tem exerce liderança, é bom jogador, mas eu vejo ele mais na lateral do que no meio de campo hoje.
7h40, o Cláudio Rezende está de volta para a gente destacar mais temas a respeito dessa terça-feira e dessa semana do Galo, Claudão.
Vamos lá, hoje inclusive, né, o Edu Panz estava me chamando a atenção e eu trago aqui para a turma do Bate-Bola, o time do Atlético tem vários atletas com mais chances criadas de gols no Campeonato Brasileiro. Você coloca num top 10 de atletas, tem ali com chances criadas o Renan Lodi, o Vitor Hugo, né, o camisa 30, que é o artilheiro do Galo na Série A, tem o Coelho, e ainda tem o Hulk, porque o Hulk está no Fluminense, mas a maioria dos jogos ele fez pelo Atlético. E o Galo tem, no total, Pedro, 50 chances criadas no Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado, só perde para o Furacão e para o Flamengo, está junto com o Fluminense. E chances criadas, 50, mas aí a hora que você olha as chances perdidas, o Atlético também está ali, com 33 no campeonato, finalizações na trave. Então, o Galo cria chance e não está conseguindo fazer. Já é um assunto que o Marcos trouxe aqui, né? Que está precisando colocar a bola na casinha mais vezes. Mas, por outro lado, é um time que tem muitas chances criadas, e o Barba falou sobre isso. Quando se cria, é melhor criar do que não ter a criação, né? Muitas vezes, o time não chega, o Galo está chegando. E distância percorrida. Muita gente fala que o time está caindo no segundo tempo, o Galo é o segundo time que mais corre no Campeonato Brasileiro em distância percorrida, só perde para o Palmeiras. São alguns dados aí do Atlético nesse primeiro turno.
Que leituras a gente pode fazer desses números? Primeiro, com relação ao volume alto de chances criadas e não tão alto assim de gols marcados. E segundo, da distância percorrida. Já que, vou te pedir licença para te perguntar a respeito disso. Me parece, porque é um time que corre muito atrás do adversário que está com a bola, né? Não?
É, às vezes corre errado, né? Mas o que chama atenção é o número de chances criadas e o número de chances desperdiçadas, né?
É.
É um time que cria, e eu acho que o mais difícil no futebol é criar. E aí tem muito do treinador ou dos treinadores, né? Mas no caso do Barba tem muito do técnico, de fazer o time criar, de fazer o time produzir ofensivamente. É um dos times que mais chutaram bolas na trave também, né, Cláudio Rezende?
Tem, são 10 bolas na trave
aqui.
No campeonato.
É, aí é um pouquinho de sorte, né? É questão de centímetros, pô, a bola, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas esbarra muito naquilo que a gente vem batendo na tecla, né? A falta, às vezes, da qualidade do jogador que tem uma grande chance cara a cara com o goleiro e que, se fosse um jogador mais qualificado, decidiria o jogo. E como o Atlético já teve nos últimos anos, com o Hulk, com o Paulinho... As oportunidades, os caras iam lá, definiam, e o Atlético se dava bem. Conquistou títulos, chegou a grandes finais, a grandes decisões, porque tinha protagonistas do meio para frente. Aquele cara que, quando tinha a chance, guardava. Esse ano o Atlético é um time que cria muito, desperdiça muito e acaba fazendo falta, cara. Um jogo que você cria 3-4 chances, você desperdiça todas elas, às vezes o adversário vai lá em uma, guarda. Foi o que aconteceu ao contrário, né? Ao inverso. Nesse Palmeiras e Atlético, que o Palmeiras chegou... Aliás, o Palmeiras não criou muito também, né? O Everson praticamente não trabalhou no jogo. Mas foi um time que finalizou mais, que teve mais a bola, e o Atlético foi eficaz. É isso que a gente espera. Ainda que você não crie tanto, mas as chances que você criar, as claras, que o Atlético seja mais preciso, né? Isso faz diferença demais.
O que é cobrado nesse momento, Marcos? Como é que é o dia a dia no clube, em termos de treinamento... Quando o time está criando, mas não consegue fazer gol?
Velho, dia a dia é aprimoramento, é trabalho técnico de finalização. Tenho certeza que os caras fazem isso aí.
Uhum.
O Pazzi foi muito bem, cara. Assim, dos fundamentos mais difíceis no futebol é você ter lá na frente criatividade para ter as suas oportunidades de gol. O Atlético tem, cara. Mas, ao mesmo tempo, são muitos gols perdidos. Muitos gols perdidos, como lamentam os atletas, cara, cada final de partida, sei lá, resultado apertado ou zero no placar, porque você teve a chance e não conseguiu colocar a bola dentro do gol. Todo jogo, entendeu? E aí esbarra nisso que o Panzi mais uma vez trouxe aqui, a gente discute muito aqui no TBB, né? A tal da qualidade, a tranquilidade para botar a bola na casinha, entendeu? A frieza do atacante nessa hora, frieza, cara, entendeu? Para tirar a bola do goleiro. Mas aí é do atleta, entendeu? É do atleta, é de atleta para atleta, é de qualidade de um para o outro, que de repente é um pouco menor, um pouco maior de outro, né? Que esbarra os gols do Atlético nessa competição. Mas, não tem outra saída, é continuar trabalhando. Esse é um clichê muito usado no futebol, mas é a maior verdade. Continuar trabalhando, que de repente essa maré muda, os caras em algum momento aí. Tenha mais tranquilidade, né, para botar a bola dentro do gol, enfim, para o Atlético ter mais tranquilidade, porque tem feito partidas muito boas, né, mas perdendo muitos gols, cara. Tem custado em alguns jogos pontos importantes, Pedro Abílio.
Porque, Fabrício, é uma das partes psicológicas mais importantes do futebol, imagino, né? A tranquilidade para finalizar. E quanto mais essa finalização fica no quase, mais pressão na cabeça de quem tá atacando.
Não, com certeza. E eles ficam abalados, né, cara? Eles sabem que eles vivem de gol, eles precisam daquele ali, eles sabem que é difícil aparecer oportunidade. O time que cria, igual o Atlético está criando, tem que aproveitar essa chance, porque poucos times conseguem isso, entendeu? E além de gerar esse mental, afeta os outros jogadores, porque a gente sabe, cara, a gente tá perdendo lá, o mais difícil a gente tá fazendo daqui a pouco, a gente vai dar brecha aqui, porque é normal, é difícil um jogo que o adversário não consegue criar pelo menos uma, duas chances, e às vezes essa bola pode entrar ali e perder uma partida que foi melhor, criou mais. Isso existe, mas eu tenho certeza que tá, além dessa cobrança do próprio jogador, né? Eu acho que a cobrança entre os jogadores também, ela deve estar existindo. Os jogadores sabem disso, que precisam caprichar mais nessa hora. Mas o mais importante tá fazendo, tá criando. E outro dado importante que o Cláudio trouxe é essa distância percorrida, né? Você vê nos melhores times aí, geralmente os que batem lá em cima, que competem muito, a distância percorrida é essa daí. Tem que correr mesmo, cara. Hoje em dia, e o atleta tá no caminho, cara. É detalhezinho, né? Ajuste fino.
É cada vez mais parecido com o Barba, né? O Estudiantes do Barba era isso aí, cara. Correria, não para, intensidade, e ele tá cobrando isso no Atlético desde que chegou. E esse pequeno recorte, eu vou repetir aqui, é muito pequeno o recorte, são dois jogos, Bahia e Palmeiras. Mas dentro desse recorte, que é o que a gente tem, a gente não viu os treinos e a gente precisa ver mais, o Barba soube aproveitar bem, viu? Essa parada da Copa do Mundo. Me parece que ele soube aproveitar bem, os caras assimilaram bem o que ele gosta do grupo dele para futebol, e ele moldou melhor esse time do Atlético. Agora é transformar essas chances criadas em gol, cara. É claro que você não vai transformar todas. Nem o Flamengo consegue transformar todas. Aliás, Atlético Paranaense e Flamengo são os que mais criam, nessa ordem. Furacão e Flamengo. O Atlético vem. Tem aqui o Fluminense e depois o Atlético.
Fluminense e Atlético são juntos.
Estão juntos. Então, o mais difícil do futebol é criar. É uma boa notícia, cara. Por mais que o Atlético esteja ali em recuperação, numa curva ascendente, o time está criando. Agora é calibrar o pé, mais tranquilidade, confiança também, né? Que às vezes falta confiança para o atacante. Às vezes ele não está tão confiante, ele não finaliza bem, ou na hora de finalizar ele tenta um passe.
Aí perder um gol, Panzi, no jogo, é um peso na cabeça do cara incrível. Perder um gol...
E quando faz falta, né?
Muitos desses, poxa, eu tenho certeza, cara, que os fantasminhas ficam ali rondando a cabeça do cara, entendeu? Mais um gol que eu perdi, porra, não tô conseguindo.
E tem um jogo, né? O Cassierra, no jogo contra o Bahia, foi muito criticado. Nesse agora ele perdeu, mas de deu novo. Sorte que o Galo venceu, né? Aí acaba que minimiza. Minimiza um pouco.
Eu acho que o mental, assim, eu acho que deve ser mais ou menos, mas de vocês no ataque, quando a gente ali do meio pra trás, a gente erra, por exemplo, sofre um gol. E a gente falha pô, aquilo fica um mental na cabeça até o final do jogo. Enquanto não vira o jogo, cara, eu acho que deve ser similar, né? Você perder um gol.
E aí a arquibancada pega no pé de quem errou, de quem perdeu o gol.
Aí não é simples. Fica um trevo.
Mais alguma coisa, Claudio?
Não, só registrar que hoje esteve na Arena MRV e no Instituto Galo, foi homenageado lá, recebeu uma homenagem, o Dátulo. Dátulo, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Atlético em 2014 e também da Recopa Sul-Americana do mesmo ano. O Dátulo é um daqueles, né? Que chegou como atleta e saiu como torcedor, né? Ele sempre fala muito bem do Atlético e hoje foi homenageado lá pelo Sérgio Coelho, pelo pessoal do Instituto Galo. Dátulo, então, na Arena MRV, foi a presença nessa terça-feira.
Legal demais. 7h49, pausa na Turma do Bate-Bola. A gente volta já já.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Olha a promoção. E, gente, tem desconto que pode sair caro, viu? Porque quem que não gosta de uma promoção? Mas antes da gente aproveitar aquele descontão, a gente tem que se fazer uma pergunta. Será que eu compraria esse produto se ele não estivesse em promoção? Se a resposta for não, talvez você não esteja economizando. Pode estar apenas gastando dinheiro com alguma coisa que você nem precisa. Então lembra, muitas vezes o maior desconto é justamente não comprar aquilo que não faz falta na vida da gente. Comprar com consciência é muito, mas muito melhor. Ajuda a cuidar do seu dinheiro e, principalmente, te aproxima dos seus sonhos. Então faz isso, hein? Cuidado com o desconto daquilo que você não precisa.
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Ouviu essa moto?
Deve ser um entregador.
Mas a gente não pediu nada.
E daí?
E daí que pode não ser um entregador. E se for outra pessoa? E se ele sabe que a gente não tem alarme?
Não tenha medo. Tenha Verisure, o único alarme com blindagem total, que protege todas as entradas. Em caso de alerta, sensores e câmeras detectam o invasor, enviam as imagens para a central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 10 10 360 ou acesse verisure.com.br e peça um estudo de segurança gratuito.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde, Santa Casa, BH e Saudale. Apoio SESI Vida, uma solução do Sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Daqui a pouco tem o Jornal da Itatiaia à Noite. O Alan Passos está por aqui para trazer os destaques à turma do Bate-Bola. Boa noite, Alan.
Boa noite, Pedro Abílio. Boa noite aos amigos da bancada, quem está acompanhando a turma do Bate-Bola. Daqui a pouquinho, Estados Unidos renovam um documento que classifica o Brasil como ameaça ao país. O programa Desenrola Brasil é prorrogado pelo governo. Cleitinho posta vídeo de A com o pai e o irmão e indica que vai ser candidato ao governo de Minas. E a polícia recolheu objetos do apartamento onde a capitã da PM foi morta. E outros destaques daqui a pouquinho no Jornal da Itatiaia à Noite, lembrando que logo no comecinho tem o Conversa de Redação, tá certo, Pedro Abílio?
Bom trabalho, bom retorno das férias. Pra nós,
valeu, amigo.
Futebol Internacional, Marcelo Beckler aqui na TBB, boa noite.
Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando a gente na reunião da turma do Bate-Bola, uma revolução no futebol italiano em praticamente 48 horas. Ontem, o Leonardo e também o Paolo Maldini pediram demissão. Eles que tinham assumido o cargo de direção da Federação Italiana de Futebol como diretores de seleção há 15 dias. Não conseguiram contratar o técnico Pep Guardiola, desavença sobre a possibilidade da contratação do Pirlo como técnico e eles pediram para sair. Federação Italiana agiu rápido, contratou como diretor técnico o Claudio Ranieri, experiente técnico italiano. Talvez as pessoas se lembrem dele como o último grande trabalho na Inglaterra, sendo campeão com o Leicester há uma década, um título de azarão no campeonato inglês. Ele vai ser o diretor e ele contratou como técnico o Roberto Mancini, que já foi técnico da Itália, foi um desses técnicos a não conseguir classificar a Itália para a Copa do Mundo. Ele foi técnico entre 2018 e 2023, falhou em classificar a Itália para a Copa do Mundo de 2022. No entanto, a Itália conquistou a Eurocopa de 2021, fez uma grande campanha em 2021 e conseguiu a Euro, embora não tenha se classificado depois para a Copa do Mundo. Ele volta a ser técnico da seleção italiana com Claudio Ranieri como o seu diretor. O Antonio Conte estava cotado para ser o técnico, mas o Ranieri disse que pela relação que tem, a confiança que tem no trabalho do Mancini, será ele o técnico. A Itália tenta se classificar para a Copa do Mundo depois de três ausências, 2018, 22 e 26, nem para a Copa foram os tetracampeões e em 2014 e 2010 sequer passaram da primeira fase. Com as informações do futebol internacional, o repórter Marcelo Beckler.
E tivemos também o anúncio da França, né? Pela contratação do Zidane com apresentação oficial, 54 anos. Ele estava livre no mercado desde 2021, assina até 2030. Substituto do Didier Deschamps, que deixou a seleção francesa desde 2012, estava no comando da seleção da França. 7h55, já já, as últimas da TBB.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000. Tá na dúvida no que dar de presente neste Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas, elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder.
Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder!
Alô, Ribeirão das Neves. Pode marcar na agenda, porque a tradicional festa de agosto está chegando. De 5 a 8 de agosto, a Arena Ribeirão vai ser ponto de encontro da nossa gente. É tradição, é cultura, é festa para toda a família. No palco, Padre Fábio de Melo, Fernando e Sorocaba, Ferrugem, Raí, Saia Rodada e muito mais. Tudo preparado com conforto e uma grande estrutura para receber você. A entrada é gratuita. Garanta seu ingresso pelo Simpla e venha fazer parte dessa grande festa. Prefeitura de Ribeirão das Neves. Segue no trabalho e avança no desenvolvimento.
Amor, ouviu essa moto?
Deve ser um entregador.
Mas a gente não pediu nada.
E daí?
E daí que pode não ser um entregador. E se for outra pessoa? E se ele sabe que a gente não tem alarme?
Não tenha medo. Tenha Verisure, o único alarme com blindagem total, que protege todas as entradas. Em caso de alerta, sensores e câmeras detectam o invasor, enviam as imagens para a central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 10 10 360 ou acesse verisure.com.br e peça um estudo de segurança gratuito.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Copa Sul-Americana, intervalo de jogo no playoff, jogo de volta. Tigre da Argentina 0, Nacional do Uruguai 2. Primeiro jogo vencido pelo Tigre por 3-0 fora de casa. Às 9h30 tem o Santos contra a Universidade Central da Venezuela. Campeonato Brasileiro da Série B com 28 minutos do primeiro tempo. Juventude e Avaí estão empatando em 0-0. E o Atlético vai sendo derrotado pela Ponte Preta. Placar é de 1-0 aos 29 minutos do primeiro tempo. Com este resultado parcial, a Ponte Preta devolve o América à lanterna da Série B. Às 9h35, Fortaleza e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam. 7h59, o Flamengo recusou uma oferta do Beşiktaş pelo zagueiro Léo Pereira. Os turcos ofereceram 10 milhões de euros, 58 milhões de reais pelo jogador. Porém, os valores não agradam ao time carioca, que quer manter os titulares. Léo Pereira tem 26 jogos na temporada, 25 como titular. E também informação do futebol internacional, o brasileiro Endrick pode deixar o Real Madrid por empréstimo novamente. Segundo o jornal Marca, o técnico José Mourinho não tem o jogador como prioridade. Com isso, o clube considera ceder temporariamente o atleta a alguma outra equipe para que ele tenha mais oportunidades. Endrick, de 20 anos, acaba de retornar de um empréstimo ao Lyon da França. Ainda tem contrato até a metade de 2030 com o Real Madrid. Amanhã, a turma do Bate-Bola volta às 18 horas. A seguir no YouTube, nas plataformas da Itatiaia, você acompanha a mesa redonda do Cruzeiro. Aqui na Rádio de Minas, vem aí o Jornal da Itatiaia à Noite com Aline Neves e Alan Passos. Boa noite.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
horas em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Estados Unidos renova um documento que classifica o Brasil como ameaça.
Programa Desenrola Brasil é prorrogado pelo governo.
Cleitinho posta vídeo de IA com o pai e o irmão e indica que vai ser mesmo candidato ao governo de Minas.
Investigado por calúnia contra Lula, Flávio Bolsonaro não presta depoimento e manda defesa por escrito.
Senador diz que presidente incentivou o enforcamento dele, pede que STF investigue.
Polícia recolhe objetos de apartamento onde capitã da PM foi morta.
Idoso de 80 anos é preso suspeito de tentar abusar de crianças na Zona da Mata.
Pesquisa aponta que mais da metade das famílias belo-horizontinas está comprando menos que há um ano.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:02. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Aline Neves.
Boa noite, Alan Passos.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia para você no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e também pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite de tempo estável, temperatura na casa dos 22 graus.
Mercado financeiro, dólar termina o dia em alta, vendido a R$5,12 e a B3, a Bolsa de São Paulo, também sobe 0,7%.
Trânsito.
Acidente com carro é o que deixa o reflexo de lentidão agora na Avenida Cristiano Machado, ida para Venda Nova. A ocorrência aconteceu ali pertinho da estação Floramar. Segundo a BH Trans, o trânsito já foi liberado, mas segue a lentidão desde a passagem pelo Minaslândia. Quem sai do centro de Belo Horizonte e vai para o vetor norte, encontra trânsito melhor pelas avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Já nas estradas, a rodovia Fernão Dias tem mais de 10 quilômetros de congestionamento no sentido Belo Horizonte, entre as cidades de Itatiaia Sul e Brumadinho, porque houve mais cedo um acidente próximo da Serra de Igarapé e a pista está parcialmente interditada. Repórter Gustavo Cícero.
8:03.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:03. Boa noite para você. Sou eu, Alan Passos. Este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas Mardélio Couto, Bernardo Estilac e Edilene Lopes. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, sugeriu o lançamento da candidatura dele ao governo de Minas, após publicar um vídeo feito com inteligência artificial agora à noite. Agora há pouco, as imagens que figuram o irmão recém-falecido do parlamentar Matheus e o pai dizendo palavras de incentivo ao familiar. Lembrando, tem os dois já falecidos, imagens produzidas por inteligência artificial, e na legenda, Cleitinho afirmou, abre aspas, "seguirei na missão", fecha aspas. O vídeo foi também compartilhado pelo irmão do senador, Gleidson Azevedo, do mesmo partido Republicanos, que pediu a Cleitinho que se lance ao Palácio Tiradentes. Abre aspas, "Cleitinho, ouça o nosso anjo menino Matheus, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, siga em frente, em direção do povo", fecha aspas. O Bernardo, esse vídeo postado agora há pouco, primeiro pelo irmão de Cleitinho, depois pelo próprio Cleitinho, já surgiu como uma bomba e depois de alguns sinais, algumas afirmações, hoje mesmo o William Travasso trouxe na edição da manhã do Conversa de Redação que o Cleitinho vai ser candidato, que vai anunciar no último dia. Você vai juntando um pontinho daqui e dali, e agora um vídeo mais explícito, dá para fazer essa leitura de que é uma indicação de fato à candidatura. Boa noite.
Boa noite, Alan. Boa noite ao ouvinte da Rádio Itatiaia, aos amigos debatedores. De fato, é um aceno, talvez, dos mais claros, dos mais explícitos que o senador deu até agora, de que vai, de fato, entrar nessa disputa eleitoral. Agora, ele tem um histórico, né, pregresso de falar que vai sim, ou então de afirmar, né, fazer uma crítica. Ah, a Copasa está dando água não tratada para alguma população X de Minas Gerais, é por isso que eu quero ser governador. E aí depois não, de fato, afirmar que vai entrar ou não na campanha. Agora, tem alguns elementos que fazem a gente acreditar que dessa vez é para valer. Um deles é que está muito próximo do prazo. Em algum momento ele vai ter que decidir e ele dá essa sinalização agora, realmente dá a entender que ele vai disputar sim ao governo de Minas Gerais. E o outro é o tema, não é, Alan? Porque depois que ele viveu essa tragédia pessoal, uma tragédia familiar com a morte do irmão no fim de semana retrasado, muito começou a especular também sobre se isso afetaria o interesse dele de concorrer ou não. E agora com esse vídeo feito com inteligência artificial, ele traz o irmão dele para a discussão, né? O irmão dele como alguém que está dando força ali para ele em algum outro plano, alguém que quer que ele continue na sua jornada política. Então ele traz esse tema delicado, esse tema que adicionou ingredientes de dúvida à disputa até agora para poder consolidar uma posição de que o pai dele, o irmão dele, os dois já falecidos gostariam que ele estivesse na campanha. Ele faz isso, publica isso no Instagram, o irmão dele, prefeito, ex-prefeito de Divinópolis, publica também. Então por isso que eu acho que essa leitura talvez seja uma leitura mais próxima de fato de entender que Cleitinho vai estar na disputa. Agora, me chama a atenção que o irmão dele fala para ele não olhar para a esquerda nem para a direita nesse vídeo, né? O que me leva a questionar quais vão ser as...
O irmão Gleidson, né?
Não, o irmão, né, o irmão Matheus, né?
Ah, o Matheus.
Ele aparece ali no vídeo e diz, olha, não olhe para a esquerda nem olhe para a direita, siga o seu coração, algo do tipo, a gente acabou de ver o vídeo, não lembro exatamente das palavras. Mas isso levanta outra discussão, né? Com quem será que o Cleitinho vai entrar nessa disputa? Porque tem muita gente querendo que o senador participe. Ele é um cabo eleitoral fortíssimo. A Quest saiu hoje, por exemplo, mostrando o quão resiliente é o eleitor do Cleitinho. Quem quer votar nele, quer votar mesmo. Não larga da mão do Cleitinho. Ele não assume que vai concorrer ou não e continua lá liderando as pesquisas. Se ele fizer uma chapa ali com o PL, ele vai ter que caminhar à direita, vai ter que fazer, inclusive, ser palanque do Flávio Bolsonaro aqui em Minas Gerais. Então, essa é uma discussão para os próximos capítulos, né? Vamos ver como vai conseguir lidar com isso o senador Cleitinho, que de fato é um cara que, na atuação dele, é um cara que tem um apelo muito popular. Às vezes ele balança bandeiras do governo Lula, às vezes ele volta ali para aquela raiz dele mais ligada ao bolsonarismo. São as dúvidas que começam a se arvorar diante da possibilidade que vai ficando cada vez mais explícita, que é de fato Cleitinho Azevedo, pelo Republicano, ser candidato ao governo de Minas.
Ô Edilene, eu vou tentar tomar aqui imenso cuidado, porque a gente está falando de memória de duas pessoas que já não estão mais aqui, então a gente tem que ter esse cuidado também, mas afinal de contas é um vídeo produzido por inteligência artificial com comandos que foram indicados por quem está aqui nesse plano. E esse vídeo poderia ter dito qualquer outra coisa. Poderia ter sido uma mensagem de não vá agora, cuidar da família é mais importante. O vídeo diz exatamente para seguir em frente, para não ter medo. Quando é que o Cleitinho deixou de ter fé e não teve coragem. Vai passando essa mensagem para que ele vá mesmo ser candidato. É mais um indício de que, de fato, o líder das pesquisas aqui em Minas vai disputar as próximas eleições para o cargo, né, do chefe do Executivo Mineiro. Boa noite, Edilene.
Boa noite, Alan. Boa noite, amigos debatedores. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Pois é, e se esse for de fato um pré-anúncio, ele adiciona um elemento nessa corrida eleitoral e principalmente, é claro, na candidatura de Cleitinho, que é um elemento muito importante em toda e qualquer eleição, que é o elemento emoção. Isso gera muita empatia com o eleitorado. Cleitinho faz referência ao pai e ao irmão falecidos e isso faz com que o eleitorado aproxime um pouco mais de Cleitinho e use uma ferramenta que é muito moderna, que é a inteligência artificial. Então aí também Cleitinho meio que larga na frente em relação aos outros candidatos, fazendo algo totalmente diferente do que os outros postulantes fizeram até o momento. Também a gente tem que considerar que o Cleitinho é o terror de qualquer candidatura que não seja a dele em Minas Gerais ou de pessoas que não sejam aliadas, porque como ele aparece alavancando as pesquisas, alguns acreditam que ele possa derreter ao longo do tempo, vai ter um efeito Celso Russomano, um efeito Tramonte, outros acreditam que ele possa ter uma candidatura mais encorpada, e é por isso que grandes partidos como a União Brasil e o PL, por exemplo, se aproximam de Cleitinho. O que esses partidos me disseram nos últimos dias foi o seguinte: vamos seguir juntos, PL, Republicanos e União Brasil. Se isso vai se dar, não sabemos. Mas disseram, inclusive, sobre a previsão de um ato no dia 3 ou no dia 4 para anunciar que haveria uma aliança, ainda sem a definição de qual dos partidos apresentaria o pré-candidato. Mas todos estavam dependendo da resposta de Cleitinho. Se esse for um spoiler do sim de Cleitinho, ou seja, um sim antecipado, um pré-anúncio do sim, então as eleições em Minas Gerais vão ficar diferentes do que os partidos estavam imaginando quando Cleitinho estava com a bola fora do campo. campo. Ou seja, ele tira votos da esquerda e ele tira votos da direita. E ele sabe disso. É justamente por isso que a frase que fica no vídeo sendo falada pelo irmão Matheus, já falecido, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, siga em frente, isso pega eleitorado das duas bandas e dá mais um passo ou dá mais um ponto para Cleitinho nessa corrida eleitoral. E tem esse complicador que o Bernardo falou. Se for na aliança com o PL, vai ter que ser o palanque do Flávio Bolsonaro. Cleitinho vai aceitar? Vai contradizer o que já sinalizou no vídeo? Porque ele tá ali meio que enrolando o PL, né? O PL tá nas mãos do Cleitinho e o Cleitinho não dá resposta. E se ele seguir uma carreira solo, de repente for só com União Brasil ou Republicanos numa chapa pura? Ainda assim, ele é um candidato que tem bastante chance nessas eleições, pelo que mostram as pesquisas.
Ô Mardelli, a gente teve aí um vídeo cheio de recados para quem acompanha a política, que vai ler nas entrelinhas, que vai juntar esta peça com outras frases, um recado ao cenário político, né? Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Então tem muita coisa a partir de um vídeo de IA, um jeito mais inusitado, sinal dos novos tempos, mas que traz aí um cenário, uma possível mexida nesse cenário das eleições mineiras. Boa noite, Mardelli.
Boa noite para você, Alan Passos. Boa noite aos colegas debatedores, aos nossos ouvintes. Alan, tem alguns detalhes aí. Eu vou numa linha um pouco diferente. Eu vou me reservar a acreditar que ainda não é a confirmação de uma candidatura. Porque esse vídeo, pelo menos de início aqui, não é um vídeo confeccionado pela equipe que integra o gabinete do senador Cleitinho Azevedo. Estou vendo ele dando um crédito aqui para um terceiro. Então, isso... Pode ser que ele gostou do tom do vídeo, tá republicano, então vou me reservar o direito de interpretar que isso ainda não é ele cravando que será candidato. Até porque, concordo com a análise do Bernardo, o Cleitinho, se tem uma característica dele até aqui, é que ele já deu alguns sinais dúbios. Em alguns momentos, algumas declarações que ele deu, você tinha certeza que ele seria candidato ao governo de Minas. Pouco tempo depois, ele subiu no Congresso, lá no para dar uma declaração e deu declarações no sentido de que não poderia ser, talvez não seria mais candidato, principalmente quando ele recebeu uma notícia difícil, né, do retorno da doença do irmão. Ele deu uma declaração lá muito forte que todos no meio político interpretaram que ali seria ele cravando que não seria mais candidato ao governo de Minas. Depois, tempos depois, ele deu outras declarações dando sentido e a imprensa interpretando que ele seria candidato. Eu acho que ainda é cedo para cravar essa confirmação da candidatura dele. Mas um ponto importante, o Alan, claro, respeitosamente falando sobre esse assunto, as pessoas reagem de maneiras diferentes ao luto. Então a gente tem, inclusive, que respeitar isso. Tem a pessoa que prefere se preservar, ficar no silêncio, ficar mais quieta, se afastar talvez dos holofotes, mas tem outras pessoas que se sentem bem assumindo novos desafios, assumindo uma nova missão, porque essas pessoas interpretam que estão levando o legado à frente daquela pessoa que se foi. Então a gente tem que ver em que grupo o Cleitinho se enquadra e, claro, a gente respeitar isso, porque quem define qual a forma de lidar com o luto é a pessoa, ninguém pode falar em nome dessa pessoa. Mas eu ainda vou olhar com cautela, ao contrário dos colegas aí, eu ainda acho que é cedo para cravar essa candidatura nas entrelinhas aí por meio desse vídeo. Mas há muita gente no meio político para dar aqui o outro lado, cravando que esta será a candidatura. Estou conversando com uma fonte aqui muito próxima ao senador Cleitinho Azevedo, que está me cravando que ele será candidato. Mas, apesar dessa confirmação da fonte, ainda vou ficar cauteloso, Alan.
Não, tá certo. Como bom mineiro...
Devo dizer que nesse ponto concordo com o Mardelli, que só acredito vendo.
Os sinais foram dados e é isso. É um vídeo que indica uma possível candidatura. A gente tem que ficar cheio de dedos, mas não é uma candidatura oficializada, eles não é um anúncio, mas diante do cenário é mais um elemento aí pro debate e já estamos falando de um pleito dos mais importantes para essas eleições aqui em Minas. Pessoal, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o governo federal vai prorrogar a adesão ao Desenrola 2.0 até o final do mês de agosto, até o dia 31. É o programa que basicamente permite essa renegociação de dívidas das pessoas, das famílias, e que, segundo o governo, já renegociou mais de 22 bilhões de reais. Muitas e muitas famílias, mais de 9 milhões de famílias, já aderiram ao programa. O governo quer que esse número passe de 10 milhões. Foi lançado em maio, está aí prorrogando agora esse programa, Edilene, o governo, que teve sim um impacto na melhora ali de avaliação do presidente Lula, mas não foi um mega impacto, então o governo está tentando esticar ele até mais próximo das eleições. Seria por aí?
Exatamente, Alan, há um esforço por parte do Palácio do Planalto de mostrar que o governo federal está enfrentando o problema da inadimplência no Brasil. Essa será uma bandeira de campanha de vários dos adversários do presidente Lula, dentre eles Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado, que já disseram isso expressamente, que o brasileiro está ficando endividado e que isso tem a ver com a gestão federal. Então, que o governo Lula teria contribuído para o endividamento da população. É uma forma de o governo dar uma resposta, o desenrolo e prorrogar é um jeito de deixar um pouco mais próximo das eleições, ou seja, um pouco mais fresco na cabeça do eleitorado brasileiro. É uma tentativa que talvez não surta tanto efeito, mas o governo tem a ferramenta, tem a caneta, tem tudo nas mãos, então está utilizando de todas as ferramentas que pode. E é claro, deve existir uma perspectiva de também melhorar um pouco esses números, mas que o efeito eleitoral certamente é um pilar dessa prorrogação, não há dúvidas.
Ô Bernardo, obviamente que publicamente, oficialmente, o governo jamais vai falar que é um programa eleitoreiro. Diz que é um programa para resgatar as pessoas endividadas, para melhorar a economia como um todo. Tem o outro lado que diz que é só eleitoreiro e tem a corrente que consegue enxergar que ele é um pouquinho das duas coisas. Fato é que ele está prorrogado. E aí, sua visão sobre isso?
É sempre bom não ser tão maniqueísta, né? Assim, é difícil acreditar que não tem interesse eleitoral na prorrogação desse programa. Mas também é possível perceber que a vida das pessoas no Brasil pode estar de fato sendo um pouco melhorada, né? Está sendo pelo menos um respiro, um alívio. A questão é saber se isso vai continuar no ano que vem. É a grande questão quando a gente conversa sobre o desenrolo. Agora, certamente o governo federal tem pesquisas internas até que avaliam de forma mais incisiva o impacto do programa Desenrola 2.0 na população. Mas é interessante perceber que nas pesquisas de intenção de voto, eu falo mais especificamente a Quest, que tem várias outras perguntas, além de quem você pretende votar para presidente, governador, senador, ela tem também as percepções da população brasileira, do eleitor brasileiro, acerca de algumas outras questões, inclusive os programas do governo federal. E a Quest já mostrou em vários resultados que medidas, por exemplo, como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, tiveram pouquíssimo resultado. As pessoas, de uma forma geral, mesmo que tenham sido beneficiadas com essa isenção, não dizem que isso mudou demais a vida delas. Isso muda quando a gente fala do Desenrola 2.0. Por isso que eu acho que é importante a gente trazer esses dados para a nossa discussão, porque no início desse mês, a pesquisa de julho, mostrava que o Desenrola 2.0 estava cada vez sendo mais popular entre os brasileiros. Lá em maio, 57% tinham ouvido falar do programa. Em julho já eram 66%, numa curva ascendente, porque em junho também já tinha crescido um pouquinho. 55% dos brasileiros acham que é uma boa ideia. Esse dado cresceu 5 pontos percentuais em um mês. Caiu 4 pontos percentuais quem acha que é uma má ideia, foi para 21%. E 20% diz que ajuda só um pouco. 35% dos brasileiros diz que a renda aumentou significativamente com o desenrola. Antes eram 30%. Então, assim, quando a gente pega a Quest e vê todas as ações do governo Lula até agora, gás do povo, imposto de renda, a que mais tem surtido efeito é o Desenrola 2.0. Faz sentido que eles agora tentem prorrogar. Faz sentido também alguém dizer que isso tem alguma motivação eleitoral.
Ô, Mardelli, o Bernardo trouxe aí alguns números que pode ser que o governo está se apegando para fazer essa prorrogação. Fato é que vai ter desenrola, por enquanto, até agosto, né? A gente não sabe se depois tem uma outra prorrogação.
O Alan, nessa questão do desenrola, acho que dá pra gente dividir em 7 grupos que eu listei aqui e vou citar rapidamente. E tenho certeza que nosso ouvinte vai se enquadrar em uma delas. Tem o primeiro grupo, que é do governo federal, que acredita que isso é muito importante, vai ser positivo para a sociedade, tirar as pessoas do endividamento, colocar as pessoas de novo no mercado para gastar. Porque a pessoa endividada não gasta mais, ela fica ali com vários bloqueios, com vários impedimentos, então a pessoa fica travada para a economia. Essa é a leitura do governo federal. Grupo 2. É o grupo no mercado, há dois grupos, Alan. Há economistas que falam que essa medida é muito positiva, porque coloca o consumidor de volta ao mercado com potencial de gastar. Neste grupo de pessoas que defendem no mercado, há também donos de bancos, porque se essa pessoa está inadimplente com o banco, é um dinheiro parado. O dinheiro, essa dívida está parada. A pessoa não tem nem como começar a pagar. E o desenrola, mesmo que pagando aos pouquinhos, a pessoa vai voltar a pagar uma dívida que estava lá parada e era prejuízo para o banco. tem um terceiro grupo, que são as pessoas contrárias ao mercado. Há uma leitura no mercado de alguns economistas que esse tipo de atitude, vou dizer aqui de uma maneira popular, eles usam alguns termos mais técnicos, mas pode deixar o consumidor, digamos, sem vergonha, porque toda vez que ele ficar inadimplente, ele vai sempre esperar um programa de desenrola. Isso pode gerar uma iniciativa negativa no consumidor de não ter responsabilidade. Um quarto grupo tem as pessoas, o consumidor, que diz que eu paguei minhas dívidas, eu paguei direitinho, e agora quem não pagou vai ter benefício, vai pagar menos. E ainda tem as pessoas que estão endividadas, que é aí um sexto grupo, diz que isso vai ser positivo para elas, que elas estão querendo gastar, mas não consegue, porque a pessoa ganha um salário mínimo e tem uma dívida de 5 mil. Como que ela vai voltar a financiar um carro, comprar uma geladeira parcelada, comprar no carnê? E, por fim, a oposição, que diz que essa medida é claramente eleitoreira. Para mim, são esses sete grupos, Alan. Vamos ver onde o ouvinte se encaixa, em qual caixinha.
Gente, tem 3 minutos para a gente fechar o conversa, mas é preciso falar desse assunto porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou a emergência nacional declarada contra o Brasil, mantendo o país classificado como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança política externa e economia norte-americanas. Basicamente, não cria uma nova tarifa. As tarifas que estão em vigor já é que já estavam antes. Esse documento foi publicado originalmente há um ano exatamente, finalzinho de julho do ano passado, Edilene, mas ele dá o tom de que continua um alto nível de insatisfação do governo Trump com o governo brasileiro e que a relação não dá sinais nesse momento de se normalizar. Talvez daqui até eleições é daí para pior?
Eu acredito, Alan, porque a eleição no Brasil serve para o presidente americano Donald Trump como um elemento para pressionar o presidente Lula. E foi isso que ele achou no clã Bolsonaro, um elemento, uma ferramenta que ele pudesse ali apertar o presidente ou o governo brasileiro para negociar como ele queria. Então, ele continuou fazendo isso. Todo instrumento e ferramenta de pressão que Donald Trump encontrar, ele vai usar contra o presidente Lula. Ele sabe que na época de eleição, quem está disputando a reeleição fica apertado. Então, como um grande negociador, Donald Trump não vai parar com a pressão, acredito que é daqui para pior. Como dizem muitos, daqui para frente é só para trás.
A justificativa traz, além de questões econômicas, fala de questão de liberdade de expressão, que o STF brasileiro está perseguindo Jair Bolsonaro e seus aliados, fala que o governo está violando direitos humanos, o governo brasileiro, e prejudicando interesses do país na proteção dos cidadãos e das empresas. Então tem muitos elementos para justificar essa decisão, Mardelli.
Pois é, Alan, eu acho que pra gente fazer uma análise aqui de um jeito popular, é quando você não gosta de uma pessoa, não vai com a cara dela de jeito nenhum, e aí você fica depois, partindo do pressuposto que você não gosta, você procurar alguns elementos para você convencer outras pessoas por que você não gosta dela. Eu concordo bem, assim, na integridade com a análise da Edilene. Esse argumento aí da família Bolsonaro é só algo que o Trump se agarrou para parecer que tem um fundamento contra essa questão, que ele quer colocar sanções ali e para pôr as regras que os Estados Unidos quer ditar diante do Brasil. Vai pegar a questão da família Bolsonaro, depois a questão do trabalho, depois outras questões do narcotráfico que chegou a citar, a questão das facções criminosas. Acho que tudo isso ele está usando de argumento mesmo para os Estados Unidos prevalecer no processo de negociação. O que a gente tem até aqui de concreto é a análise que foi publicada no Financial Times dizendo que o Brasil é o mais prejudicado pelo tarifaço do Donald Trump. Quem vai sofrer é o povo brasileiro com essas sanções, Alan.
E o lance é que classifica o Brasil como ameaça e interferência, Bernardo.
Pois é. É na linha do que o Mardelli falou mesmo, né? Parece que quando existe alguma motivação para poder não ir com a cara de alguém, você vai criando vários subterfúgios. E todos os motivos possíveis o Trump já listou para poder fazer sanções ou ameaçar sancionar o Brasil. E está indo para um lado perigoso, que o Washington Post publicou na semana passada, que ele enviaria funcionários da burocracia do Departamento de Estado aqui para o Brasil para poder averiguar o nosso sistema eleitoral. Os vistos dele foram negados. E é importante que eles sejam negados mesmo, porque não tem nada que ficar averiguando o sistema eleitoral do Brasil, né? O TSE, inclusive, informa, convida autoridades diplomáticas do mundo inteiro para poder analisar, mas esse não é o papel de presidente de país nenhum, inclusive o Donald Trump, um cara que implodiu. A gente ouve muito falar que o Brasil precisa de melhorar a sua relação diplomática com os Estados Unidos. Convido o nosso ouvinte a ler um ensaísta italiano que chama Giuliano da Empoli. Ele escreveu um livro que chama A Hora do Predador. Tem um capítulo lá que explica como que o Trump implodiu a diplomacia tradicional dos Estados Unidos. Não é o Brasil, não é a diplomacia do Brasil. O Canadá é afetado também, dezenas de outros países são afetados também. É difícil conversar diplomaticamente com alguém que não segue as regras da diplomacia. Então, de fato, todos os motivos possíveis vão ser listados pelo Donald Trump, que tem, inclusive, na família Bolsonaro, essa quinta coluna, né? Que, como a Edilene disse, de fato, ele conseguiu encontrar ali em um grupo de pessoas mais um elemento que catalisa, facilita as tentativas de intervenção ou de pressão sobre o governo brasileiro.
Bernardo Estilac, Mardélio Couto e Edilene Lopes participaram do Conversa de Redação desta noite. Agora, 8h25, a seguir, aqui no Jornal da Itatiaia à Noite, polícia recolhe objetos de apartamento onde capitã da PM foi morta.
Idoso de 80 anos é preso, suspeito de tentar abusar de criança em Juiz de Fora.